Programa Humanidades.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Humanidades, programa que é organizado pelos cursos de Serviço Social, Educador Social e Gestão das Organizações do Terceiro Setor da Uninter. Hoje o tema é sobre pensando o tema gerador no centenário de Paulo Freire. Para isso, recebemos o nosso convidado Anderson Moreira, que é jornalista, mestre em comunicação, educador do Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo, conhecida como CEFURIA. Também temos a presença da professora e coordenadora do curso de Educador Social, Jane Cleide Lopes. Sejam bem-vindos!
Olá, Evandro! Olá, Anderson! Tudo bem com vocês? Olá, público! Espero que todos estejam bem. Hoje é um dia muito especial, primeiramente porque o Anderson concordou em fazer essa rádio assim, sem nenhum empecilho, e aqui eu honro e agradeço ao Anderson. Mas antes de passar a palavra para ele, eu quero fazer uma pequena abertura e fazer o link com o tema de hoje. Quando a gente pensa em modernidade, a gente já vem com a ideia de que a modernidade sempre produziu coisas boas. É verdade, produziu algumas coisas muito boas. No entanto, nós temos que pensar que, para se criar essa ideia de modernidade na qual nós navegamos hoje, né, pensamos e agimos nesse eixo da modernidade, temos que compreender que ela não foi tão suave quanto imaginamos. Muitas pessoas foram expropriadas dos seus saberes. Foi feita uma secção de muitos conhecimentos. Foi feita muita violência. Foi criada a noção de gênero, de raça, para subalternizar a população. Pensar na modernidade hoje, temos que pensar a partir desse viés, quando trabalhamos com os contextos sociais. O convite que fazemos hoje ao Anderson é para tratar do tema gerador, pois no curso de Educador Social compreendemos que o tema gerador é uma tecnologia social de ponta que pode fazer o resgate da vida vivida dos seres humanos nos contextos sociais os mais diversos. Pode possibilitar ações criativas, pode possibilitar mudança de contextos a partir do pensamento local. É como se estivéssemos devolvendo ao povo o que é do povo, o seu saber, o seu conhecimento, o acesso às possibilidades de uma mudança social mais humana, orgânica e que vai beneficiar todos os seres. E agora eu convido o Anderson para falar desse tema. O Anderson, como o Evandro falou, é jornalista, é mestre em comunicação, mas eu sei um segredo do Anderson, que ele também é cantor. E eu acompanho ele, e isso é muito bom. Então, ele também é um artista, ele é muito mais. Eu acho que ser artista é anterior a ser jornalista, não é isso, Anderson?
Olá, Evandro, Jande. Obrigado pelo convite. É um grande desafio. Antes de começar, a gente estava conversando, né, que falar nos 100 anos, no centenário de Paulo Freire, é um grande desafio e é uma grande honra também. Sim. E eu acho que a música, a música ela para mim, é fundamental também, importantíssima na educação popular, na comunicação popular, na cultura popular. Né? Eu não consigo pensar a educação popular sem a música. Como um elemento a mais, né, para a gente pensar a educação popular.
Isso mesmo, concordo piamente com você. Mas agora a palavra é sua para você desenvolver o tema, né, com os nossos ouvintes.
Bom, Pensar o tema gerador, pensar a educação popular e o que Paulo Freire deixou para a gente exige uma mentalidade mais aberta, uma cabeça bem aberta, né, para a gente entender o que, que significa o tema gerador, o que, que significa falar de educação popular. Os críticos de Paulo Freire, né, e principalmente nos últimos anos, eu diria 3, 4 anos que isso aumentou bastante, inclusive um questionamento, né, com o fato dele ser o patrono da educação brasileira, as pessoas, os críticos dizem que a escola, vou falar da educação formal, né, que a escola não é espaço para problematização, é o espaço para onde os alunos vão aprender português, matemática e outros conteúdos que vão preparar eles para o mercado de trabalho. Uhum. Mas eu não queria fazer necessariamente afirmações, mas provocações agora nesse nosso bate-papo, né? Por que, que a gente não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A problematização e o ensino do conteúdo obrigatório na educação formal? Eu vou começar pela educação formal, mas eu vou passear por outras formas de educação que existem, né? Você vai para a escola e lá você aprende que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é básico, né? Isso é óbvio. Alguém pode pensar assim, mas isso é óbvio, né, Anderson? Mas por que eu não posso chegar numa sala de aula e provocar os alunos e dizer, gente, sempre 2 mais 2 vai ser 4? Aí os alunos vão dizer, claro, né, professor ou professora? Mas aí a gente insiste nessa pergunta, insiste em provocar uma reflexão. A problematização ou a reflexão começa a partir do momento que o aluno se questiona a partir de uma coisa que é óbvia, que para ele é óbvia. 2 mais 2 é óbvio que é 4, mas aí se você diz, será mesmo, gente? Esse aluno vai ter que parar para pensar. Ele vai ter que parar para questionar. Porque se a gente pegar um 2 mais 2 e pensar do ponto de vista da economia, né? Vou trazer para a economia. Se a gente vai falando de inflação, 2 mais 2 vai ser um pouco menos que 4, ainda mais com a inflação cada vez mais alta que está, né? Pensa assim num joguinho, numa brincadeira. Agora, se a gente pensar do ponto de vista do investimento, de economia, 2 mais 2 vai ser um pouco mais que 4, porque aí tem os juros. Aí alguém pode dizer assim, tá, mas isso aí a gente pode só ensinar a fórmula e eles vão aplicar. Juro composto, juro simples, e vão aprender como é que faz... esse cálculo. Mas a questão não é essa, não é do aprender quanto eu perco com a inflação e quanto eu ganho com o investimento. A questão é por que que existe inflação, por que que existe juro, por que que existe investimento, por que alguns ganham mais, outros ganham menos. Essa que é a questão da problematização. E é bacana a gente pensar no tema gerador, porque assim, uma provocação dessa numa sala de aula ela vai ajudar a captar os temas geradores. Ela vai ajudar a capturar os temas geradores. O tema gerador não é ir no quadro e botar lá as palavras que os alunos falam. É justamente provocar no estudante, no educando, essa criticidade, essa vontade de entender por que você começou provocando, perguntando se 2 mais 2 sempre é 4. De repente, vai estar falando sobre juros, né? Vou jogar um exemplo aqui. De repente, dessa provocação, a gente vai começar a falar sobre juros na sala de aula, e aí um aluno vai dizer, olha, meu pai levou anos para conseguir pagar uma dívida no cartão de crédito porque aquele juro foi consumindo e corroendo, e até chegou uma hora que ele quase praticamente não conseguia pagar a dívida dele, né? De repente, um aluno surge com esse exemplo. A gente pode... daí pode surgir outras variações dessa mesma conversa. A gente pode caminhar, por exemplo, para para discussão sobre o endividamento familiar ou superendividamento, que é um tema que está bem atual também, né? O controle financeiro familiar. A gente também pode, dependendo do que desse diálogo resultar, a gente pode falar sobre o ganho dos bancos, ou o ganho dos grandes investidores. Enfim, o que eu estou querendo dizer? É que a ideia do tema gerador não é eu jogar palavras ou eu buscar só palavras, mas a gente provocar no educando a reflexão, a reflexão e a problematização. Ele vai refletir sobre o nosso papel enquanto educador, mediador, professor... é provocar o estudante, né? a criticidade do estudante, desse jovem, para que ele possa pensar naquilo que ele está falando, estudando, lendo, vendo, né? A gente não bota as coisas na cabeça do educando. Quem bota as coisas na cabeça do educando é a educação bancária, que Paulo Freire fala em Pedagogia do Oprimido, né? Essa educação é que coloca as coisas na cabeça do educando. Quando você leva para um espaço uma fórmula pronta, sem despertar a criticidade, sem problematizar, essa educação bancária, você implanta na cabeça do estudante uma fórmula pronta. O que a educação popular faz, Paulo Freire fazem, é dizer, mas a gente precisa provocar eles a sair do quadrado, né? Pensar fora da casinha, pensar em questionar. E aí também é um outro ponto que os críticos a Paulo Freire colocam, né? Mas é como se fosse se falar de Paulo Freire e fosse ensinar a desobediência ou ao questionamento, a questionar a posição do professor e do educador. E não é isso. Não é nesse sentido de questionar e se colocar como superior, porque na educação popular a gente está no mesmo nível. Né? E quantas vezes nós, né, Jandir, você com certeza já se deparou com situações em que você está num espaço, numa sala de aula, ou na educação formal ou não, de você perceber que o conhecimento que você está compartilhando com uma outra pessoa, aquela pessoa está com um conhecimento que te deixa extasiado e impressionado e a ponto de a gente sair com uma sensação de ter mais aprendido do que ensinado. Essa que é a educação popular. Isso que é o legal da educação popular, o bacana da educação popular. Você chega num espaço que você sai tão feliz que você fica pensando, eu não sei se eu mais ensinei ou mais compartilhei, né? Se eu mais recebi daquele grupo que estava lá. Uhum. Eu acho que é esse a riqueza da educação popular, né? A riqueza que Paulo Freire trouxe e que permite hoje, né, agosto de 2021, a gente está pensando Paulo Freire e temas geradores na perspectiva do ano em que nós estamos, do século XXI, do ano de 2021, no meio de uma pandemia. Como é, sim, que se pensa isso? Né? Se você tem uma fórmula pronta, você não consegue pensar no meio de uma pandemia. Porque se você acha que discutir temas geradores e botar no quadro as palavras, você se perde. Exatamente. Porque aí você diz que eu não tenho as ferramentas adequadas para trabalhar tema gerador. Mas você pode. Eu estava até antes de a gente começar pensando, né? Puxa, a partir do que a gente poderia pensar temas geradores? A gente está se obrigando, inclusive agora, nesse bate-papo que poderia ser presencial, a gente está se obrigando a fazer ele virtual.
Exatamente.
E tem muita. E as aulas estão acontecendo no ambiente virtual. E a gente podia pensar, fazer uma provocação, uma reflexão sobre os temas geradores a partir, por exemplo, das hashtags. A gente está trabalhando no ambiente virtual e a gente está o tempo todo com as hashtags, né? E como é que a gente trabalharia o tema gerador a partir das hashtags? Quais são as hashtags, o trending topics, né, no Twitter? Quais são as hashtags, qual é o trending topics do Twitter? Ou do Instagram, ou do Facebook agora. Se a gente entrar agora, o que vai estar lá no topo das hashtags? E por que esse assunto está lá no topo agora? É um tema nacional? É um tema internacional? O que as pessoas estão falando sobre isso? O que as pessoas estão discutindo sobre isso? Então, a gente pode pensar no tema gerador a partir de algo muito prático como esse. As pessoas estão dizendo o que elas querem dizer. Agora, a gente precisa saber de que forma elas estão dizendo, por que elas estão dizendo. Então, a gente tem uma enormidade de possibilidades que as novas tecnologias trazem para a gente também. Sim. Paulo Freire, ele pensou, ele desenvolveu um projeto de alfabetização nos anos 60, E o mais marcante, né, que a gente tem conhecimento é Angicos, porque em 45 dias, 300 trabalhadores e trabalhadoras rurais foram alfabetizados. Isso é um fenômeno, isso é fantástico. Aí alguém pode dizer, mas qual a qualidade dessa alfabetização? A gente não está falando que 300 pessoas em 45 dias aprenderam a ler e escrever. E ele usou muito a questão da imagem, da figura, das palavras. Mas aí vou dar um outro exemplo. Como é que a gente trabalha temas geradores? Como é que a gente trabalha educação popular com educação básica, por exemplo? Né? Com crianças que estão entrando no berçário a partir de 4 meses. Então, elas ainda estão no processo da alfabetização, não, né, aprendendo as primeiras palavras. Elas ainda estão se desenvolvendo a escrita, desenvolvendo o desenho, né? Elas estão aprendendo a cantar as musiquinhas que elas gostam, elas assistem os programas no YouTube, na TV. Então, como você trabalha temas geradores com educação básica, com crianças? Né? Porque aí, se a gente pensar a partir da palavra escrita e da palavra falada, a gente não consegue trabalhar. Se a gente achar que tema gerador tem a ver com a palavra escrita e a palavra falada, a gente não consegue trabalhar com crianças, porque elas ainda não falam, arriscam as primeiras palavras e elas não escrevem. Mas tem outras formas, e é isso que é importante da educação popular. A gente mencionou aqui a música. A música é uma ferramenta extraordinária, né, fantástica, porque você... ela também é matemática, ela é português, ela é história, ela é geografia. Então, se você pega a partir de uma música que uma criança gosta, você consegue trabalhar já interesses dessa criança. Né? A criança, a gente acha que a criança não... A gente precisa colocar conhecimento que ela não tem nada para compartilhar, mas dentro do mundo que ela está construindo, ela tem coisas para compartilhar. Né? É um mundo novo, é um mundo pequeno, em vários sentidos, de tamanho, de idade, né? Mas ela tem coisas que ela quer compartilhar do jeito dela, da forma dela, do jeito que ela, naquele momento, ela sabe fazer.
Sim.
E aí a gente precisa achar de que forma ela pode compartilhar isso. Às vezes ela compartilha chorando, que aí de repente a gente vai dizer, isso é manha, ela sempre faz. Mas o que quer dizer o choro da criança? O que, que quer dizer a birra, né, que ela faz? Ou o que, que quer dizer determinada música que ela canta em algum momento? Por que alguns momentos, de repente, uma criança que é extrovertida em algum momento fica calada? Então, eu estou tentando trazer que quando a gente fala do tema gerador, não é só a palavra, ou a palavra escrita ou falada, ou não é uma metodologia fechada. A gente precisa entender que é a partir de uma problematização, a partir da realidade concreta do outro. Isso inclui a criança, que ainda está sendo alfabetizada, que ainda está aprendendo a ler, escrever e a se manifestar sobre outras formas de comunicação, até o idoso, que em algum momento pode ser que tenha alguma dificuldade também, que volte a ter alguma dificuldade para se expressar. Né? O idoso com Alzheimer é um outro contexto, é uma outra realidade, é uma outra forma de tratar. Então, a educação popular, o Paulo Freire, ele não deixou nada fechado para a gente. Ele deixou uma infinidade de possibilidades que a gente pode discutir e que a gente pode pensar.
Dentro dessa sua fala, Anderson, vou tomar um pouco a palavra, você falou da criança pequena, né? E, se, por exemplo, porque a primeira etapa da educação básica vai de 0, né, a 5, que é a educação infantil, né? É de 0 a 6.
Sim.
Né? Então, a arte, apresentar a arte, trabalhar a expressão da criança no espontâneo, no universo criativo, né? Isso é feito, por exemplo, hoje em dia, nas políticas para a educação, isso já está consenso, né? Que isso é, né? Então, isso é importante. E uma coisa que eu acho muito importante no tema gerador é a percepção eu não vou chamar de metodologia, eu não gosto muito disso, porque quando a gente fala em metodologia, a gente pensa que é algo fechado, eu concordo com você. Né? Mas eu vou usar o termo tecnologia. A tecnologia em tema gerador, ela trabalha muito com o limite explicativo que as pessoas, né, que já têm uma interação social, vivem, por exemplo, os adultos, possuem de um determinado assunto ou uma determinada realidade, né? Muitas vezes a gente vive a vida sem sentir a vida. A gente vive repetindo, como você bem pontuou aí, saberes que a gente nem sabe. Por exemplo, ela está de manhã, reproduz uma história que a gente muitas vezes não viveu, mas escutou falar, só para se livrar da questão. E o tema gerador vem justamente problematizar e ver como as pessoas explicam a determinada realidade, um determinado conhecimento. E eu acho isso... e eu estou me tomando essa atualização do tema gerador, assim como tecnologia, porque normalmente as pessoas pensam que tecnologia é só a questão da informática. Não. É a forma que eu utilizo de algo, por exemplo, desse viés educativo, né, humano, que devolve aos sujeitos o poder da palavra. E isso é muito importante quando a gente pensa que nós somos povos colonizados. Né? E a primeira expropriação da colônia é a palavra, é o saber, é a cultura, né? Para que a gente possa reproduzir. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim.
A gente pode pensar... No ambiente de que a gente fala de educação, a gente acaba sempre, eu pelo menos acabo indo bastante pro ambiente formal, mas vamos pensar bem próximo da gente, num almoço, tema gerador, tema gerador no almoço de final de ano da família. Já pensou? E quem, em uma época de polarização, talvez quem está ouvindo aí a gente, acompanhando a gente, ouvindo e vendo a gente, já começa a lembrar, né? Dos Sim. últimos almoços de família, como é que foram. Se imagine num almoço de família que reúne gerações diferentes.
Sim.
Você começar a discutir, por exemplo, a palavra democracia. Ou ditadura, ou as duas, né? Imagine uma pessoa que viveu nos anos 70, 60. Qual que é a compreensão do que ela tem sobre democracia. Para um jovem de hoje, alguém que está vivendo esse momento hoje, qual é a compreensão que essa pessoa tem de democracia?
Sim.
É a mesma palavra, mas visões diferentes da mesma palavra a partir da realidade concreta, a partir da realidade daquele momento. Paulo Freire tinha uma visão da democracia, tinha uma visão da ditadura e de outras questões, porque ele vivenciou aquilo nos anos 60. Em 64, ele foi pro exílio.
Sim.
Escreveu Pedagogia do Oprimido, e era um outro contexto. E para a gente tem uma percepção diferente. E ele seria interessantíssimo, é claro que tem todo aquele risco de dar uma confusão no almoço de família, né? Mas começar a provocar, porque o almoço de família nada mais é que uma possibilidade de se reunir, de se entender o que é o tema gerador, o que são os temas geradores, né?
Exatamente. E perceber esse limite explicativo, que todos nós humanos temos esses limites explicativos, né? A gente não dá conta, muitas vezes, de assuntos que a gente não viveu, que a gente ouviu. E perceber isso, eu entendo que se a família trabalhasse com tema gerador, muitas das discussões e rompimentos seriam evitados, né?
Sim, né? porque além da questão, porque a educação popular envolve também o tema gerador, o debate sobre o tema gerador, ele envolve a problematização, que a gente já Sim. vem falando desde o começo, mas o diálogo, que é fundamental da educação popular.
Exatamente.
Que a gente está perdendo. Quando eu digo a gente, eu me incluo também, porque a gente está perdendo o diálogo. Porque a partir do momento que a gente não consegue mais dialogar, a gente abre mão de falar sobre isso. E aí fica a minha visão de determinado assunto, já que eu falei da democracia, né? A minha visão da democracia para a visão do Evandro, para a tua visão de democracia. E a gente não tenta juntar tudo isso e ver se dentro dessas visões diferentes a gente tem um consenso ou algo que aproxime do entendimento, né?
Isso, é. Isso não, é muito importante.
A gente não encontra, não está encontrando. Então, é uma visão de democracia, outra visão, que não se conversam e a gente não sabe se que pontos em comum. Estou falando democracia porque é um tema bem atual, mas a gente poderia estar dando tantos outros exemplos, né?
Qualquer outro, isso mesmo.
É, mas
até,
é...
Até o da pandemia, por exemplo.
Da pandemia, a questão das vacinas.
Das vacinas, né? Que a gente vive essas... É, então, e aí eu acho que o papel do educador, com esse olhar do tema gerador, é muito importante, né? Nessa escuta atenta, não é qualquer escuta, é uma escuta atenta e interessada, primeiro ponto. É uma escuta onde as pessoas, o educador tem a habilidade e desenvolve essa habilidade, não para sempre, ele vai nos grupos e percebendo... esse limite e aproxima. Isso é que eu acho poético quando Paulo Freire traz, que a gente não diz o que é certo.
Uhum.
Isso aqui é o correto. A partir do limite explicativo, eu aproximo os dados, as evidências. E o sujeito, ele começa a ampliar o horizonte. Eu acho isso de uma poética, de uma possibilidade assim, muito grande. E, particularmente, eu tenho uma utopia que esse tipo de educação ele pode libertar muitos sujeitos dependentes de políticas públicas que não tiram o sujeito do lugar de como é que se diz? De sempre estar a serviço, a dependente das políticas públicas. Porque entendo que quando a gente pega um contexto social, que é o caso do educador social, né, que trabalha hoje nas políticas dos SUAS, né, e se esse educador social se apropria desse conhecimento e trabalha com essa perspectiva educativa, ele vai possibilitar a reflexão de contextos sociais, né, de grupos, em torno da minha ação naquele território. Né? As necessidades a partir do local e não a partir do que dizem que eu devo consumir. Porque política pública, a gente não pode deixar de pensar, que também é educativa e é consumida, né, pela população. Né? Então, eu acho muito, muito interessante isso, assim, essa perspectiva, e eu acho de ponta, porque eu até falei antes de começar o programa que eu acompanho muitos grupos, a internet, depois com a pandemia surgiu muita gente, né, coach, é isso, é aquilo, todo mundo querendo salvar a vida do outro, e aí eu vou atrás das metodologias, quando eu vejo que existe uma coxa de retalho que se faz de pensadores sem citar a fonte. Entendeu? E, e traveste ela com outros nomes para falar, dizer que está falando outra coisa. Então, isso é muito sério. Uma sociedade que expropria isso, né? Que acha que tudo é vendível, que tudo pode ser consumido. Perdão por tomar tua fala, Anderson. Então, você gostaria de dizer mais alguma coisa, assim? Que mensagem você deixaria para a população, né? Nessa perspectiva do tema gerador, né?
Eu acho que lembrar o que Paulo Freire disse, né? Eu sou um educador dentro da minha casa. Pensar a partir do que Paulo Freire disse. Ele não disse isso, mas a partir do que Paulo Freire disse. Eu não sou educador só dentro da sala de aula ou quando eu estou na frente das câmeras gravando, né, para as disciplinas. Mas eu sou educador dentro da minha casa também, ou no espaço onde eu convivo. E na perspectiva da educação popular, não existe quem educa. Ao mesmo tempo que eu educo, eu sou educado também, né? Eu me educo. E sim, a gente pensar isso a partir dentro da nossa casa. Eu dei o exemplo que é do almoço familiar, porque é exatamente isso, né? É a gente começar a ouvir, a escutar. Rubem Alves fala da escutatória, né? Que se pudesse, faria uma oficina de escutatória, mas acho que ninguém ia se matricular, porque, né, é muito difícil ouvir, né, escutar. E o desafio é esse, o desafio é escutar. Mas também enxergar, né, ir para além, e começa dentro mesmo dos espaços onde a gente está, porque aí o diálogo fica mais fácil, né? Sim. E não apenas a partir da palavra escrita ou da falada, como eu disse, mas a partir de outras, do gesto, do rosto, da música que a pessoa ouve. Enfim, a gente prestar mais atenção nas pessoas, porque o tempo todo, o tema, eu penso assim, que o tema gerador, ele tá o tempo, permeia, né, a nossa vivência. É, e as nossas relações e os espaços onde a gente está também. Né? Então, acho que é isso, é escutar muito, né? E mesmo, eu digo que é uma dificuldade bem grande praticar o diálogo, e às vezes eu fico pensando, será que Paulo Freire estava certo? Porque é difícil. Hoje é muito difícil a gente pensar no diálogo. Eu me pego muitas vezes sendo contraditório e às vezes sou cobrado dentro de casa. Mas acho que Paulo Freire não faria isso. Paulo Freire faria isso? Aí eu fico pensando, eu acho que não. Né? Então, acho que a gente se pensar nisso, assim, em como é a nossa vivência. Né? E escutar e procurar o diálogo.
E você está trazendo algo muito importante, né? Que é o tema gerador, ele não é uma metodologia. Ele é filosofia. Ele é uma escolha filosófica mesmo, de visão de mundo mesmo, uma escolha de perceber o outro para além da colônia cotidiana que a gente tem dentro da gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente não desenvolve essa capacidade da escuta, e aqui eu abro atenção, um aspas, para o educador social, que tem que ter essa habilidade muito atenta e interessada, que é a escuta, né? A gente cala o outro. A gente não tem paciência, não dá uma resposta rápida e perde a riqueza de informação, perde a riqueza de possibilidades, perde de avançar juntamente com aquele outro. Porque aí eu acho que é outro viés muito importante, é que nessa tecnologia, você disse que não, você até falou que quando a gente está com as camadas mais populares, né, a gente não sabe se está aprendendo ou ensinando. É isso, porque não existe essa separação. Estamos avançando juntos, somos um, somos humanos. A questão é esse reconhecimento e essa capacidade de perceber-se que somos povo colonizado. E um povo colonizado que não tira a colônia de dentro de si, primeiramente, ela vai reproduzir a não escuta, vai reproduzir o saber assimétrico, né, que é a educação bancária, não vai confiar que um determinado grupo ou populações possa pensar com requinte de sabedoria os seus contextos, as suas vidas. E eu vejo muito, Anderson, que nesse estado de pandemia, que eu chamo também de calamidade, ele tem a ver com a ação colonial do ser humano no mundo. Ou seja, expropriar a terra, expropriar a vida, consumir,
exageradamente.
Isso.
Exacerbadamente.
O cérebro deu tilt. Então, é importante pensar isso. Então, 100 anos de Paulo Freire e a atualidade disso. Sabe? Então, e aqui o curso de educador social é bem privilegiado, porque temos o professor Anderson, que é educador e também construiu a disciplina, né, de educação popular como instrumentalidade do educador social. Né? E que a professora Gisele fez um trabalho com pesquisação a partir de João Bosco Pinto, que transcreveu a metodologia de pesquisação para a linguagem freiriana. Então, isso é muito importante, né? E eu acho assim, que 100 anos de Paulo Freire, 40 anos do Cefúria, né, que vem nessa luta, é muita honra poder estar aqui hoje nessa rádio falando de um tema de tanta relevância. Tecnologia social, sim. tecnologia que pode trazer modificações aos contextos. Só basta a gente se apropriar dela com profundidade e buscar os caminhos corretos, as leituras corretas, né, para que a gente possa tirar a colônia de dentro da gente. E aí, Anderson, pensar que a gente vai, muitas vezes, reproduzir, né, alguns comandos que você mesmo falou que... Ai, será que Paulo Freire fazia isso? Eu acho que sim, poderia fazer. Porque nós somos brasileiros colonizados. Né? Por isso que a gente tem que ampliar esse olhar, ampliar o conceito para não reproduzir isso e não deixar os sujeitos no lugar que estão.
Ele foi criticado porque ele usava, privilegiava a linguagem de o gênero masculino, né, nas obras dele.
Sim.
Foi criticado, repensou e passou a contemplar o gênero feminino também, porque por compreender que a linguagem também é um ato político. Né?
Isso. Ele compreendeu na prática. Eu não sei se você lembra de um vídeo que eu devo ter esse vídeo em algum lugar, que no Sefúria tem, que é ele falando que quando ele estava no Chile, ele conversando no exílio, ele conversando com um colega, ele botou a mão dele no ombro de um colega e o colega disse: "Senhor Freire, aqui homem não põe mão em cima de outro homem." E ele tirou imediatamente e pensou: uma sociedade que não permite uma possibilidade de afeto, de carinho, é uma sociedade doente. Passou. Ele fez esses julgamentos. Se eu não me engano, ele estava na Guiné-Bissau, né? Não sei. Ele estava num país africano lá, não sei lá. E aí ele estava fazendo o trabalho dele, como ele sempre fazia. E quando ele terminou, aí ele foi andar no jardim. Eu não sei se eu estou sendo fiel ao vídeo, estou lembrando da história. E aí, a pessoa que recepcionou ele, falando com ele, caminhando com ele, pegou a mão dele, botou a mão dele e saiu de mão dada. Imediatamente, ele retesou, olhou para o lado e falou: "Se um recifense me vê agora, pensa que eu estou degenerado." Veja. E aí ele pega e diz, ele lembrou, ele fez a associação com a vivência do Chile e ele imediatamente, realmente, a sociedade que não permite uma relação de afeto, se retém, é uma sociedade doente. E ele vai para além disso, e aí ele foi, na Índia ele teve muito doente e quase morreu. E ele disse que o que curou ele não foi os remédios, não foi, foi a ação de um médico que todo dia chegava na mão dele e pegava: "Doutor Freire, o senhor vai ficar bom." Aquele ato de carinho fez ele pensar que realmente uma sociedade que não é capaz de mostrar seu afeto é uma sociedade doente. Nós somos doentes. Né? Ele passou pela prática de tirar essa colônia, dessa coisa, né, que implantaram na gente. Então, eu sempre lembro dessa história de Paulo Freire. Eu devo ter esse vídeo em algum lugar.
A gente está sujeito, né? Estamos sujeitos, sujeitas a essas a situações e aprendendo com elas também. Né?
Exatamente. Eu estou falando isso porque para a gente não se culpar também, né? Nós estamos em processo. A nossa humanidade está em construção. Né? Eu acho que é isso. Anderson, eu agradeço muito a sua participação, foi muito honrosa aqui, né, diante dessa celebração dos 100 anos de Paulo Freire. Né? Agradeço e deixo você agora para se despedir das pessoas que estão aqui. Ninguém fez pergunta, só estão aqui. Ó. Falta conhecimento de espiritualidade. Eu não sei se o Vitor está falando que falta na sociedade. É isso, Vitor? Deve ser, né?
Então, pode... aproveitando, professora, só para o Anderson se fazer as considerações, vou aproveitar aqui só e agradecer aqui a participação, né, da Thaisa Caroline, né, que perguntou ali se esse é o encontro, né, sobre esse tema que a gente está falando mesmo, né, pensando o tema gerador no centenário de Paulo Freire, né, então ela tá no local certo. A Denise Xavier, né, Mendes, o Márcio Oliveira, né, o Vitor Frois, agradecer, e também a Gil Kelly, também comentou, ele falou ali, geral, isso aí, foi o que ele respondeu, professora, a pergunta.
Eu imaginei isso, né, e essa questão da espiritualidade, ela não tem a ver com dogmas religiosos, ela tem a ver com a nossa conexão e percepção de fazer parte do todo, né, nós somos um, né, somos seres humanos. Então, essa separatividade entre inferior, superior, entre se desligar da natureza, né, ver a natureza como apenas objetificar a natureza e tudo que a gente entra em relação, é apartar-se realmente da religiosidade. Né? A religião está nessa conexão, né, de perceber que tudo está interligado, tudo é um só, é a vida. Né, cumpre a função de manter a vida. E uma coisa que eu tenho trabalhado muito no meu individual é: se minha ação no mundo, ela beneficia quantos seres? Ela beneficia apenas a mim? Ou ela tem a possibilidade de beneficiar o máximo de seres possíveis? Isso é importante a gente pensar. A nossa ação no mundo, quantos benefícios pode causar? Anderson, eu vou passar a palavra para você, senão eu passo a noite toda falando aqui.
Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, né? Fico à disposição. Eu acho que educação popular, comunicação, música, arte são apaixonantes. E eu também, se deixar, eu vou adiante aqui. Mas, e agradecer para quem acompanhou, né? Acompanhou até agora, quem vai acompanhar depois, eu acho que vai ficar também disponível,
fica,
né?
Fica disponível, pode compartilhar, pode rever.
Porque, né? A internet é isso, né? As mídias sociais é isso. A gente tá falando agora e daqui a alguns anos outras pessoas vão estar acompanhando também e vão estar sendo cumprimentadas por um evento. Exatamente. Que tá acontecendo agora, e vão poder refletir também sobre esse bate-papo nosso aqui.
Isso eu acho muito bom, é uma coisa boa, a socialização disso, né? Para quem tem como acessar, né? Eu defendo a ideia de que todos possam um dia acessar, né? Então, a gente também não pode ser ingênuo que todos acessam, porque não é bem assim.
Sim.
Agradeço a todas e todos e todas, né? Desejo um bom meio de semana até o final. Gratidão, Anderson, gratidão, Evandro, e até mais.
Então a gente se despede, obrigado Anderson Moreira e também a professora Jandy Cleide Lopes. A gente se despede, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima.
Programa Humanidades.